Também os seus assessores, comunicação social, cumprimento do Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Vamos, portanto, dar início a esta longa maratona de hoje, com 4 requerimentos. Vamos tentar, dentro do possível, não ultrapassar os tempos. Eu podia, chamava-vos a atenção de que não vou poder usar da tolerância habitual e, portanto, pedi a vossa compreensão para os tempos que dispõe, porque no máximo temos que terminar antes das 3 da tarde estas audições e é o que vamos tentar fazer. Muito obrigado pela vossa compreensão. Passamos então à ordem do dia com a primeira audição. É uma audição a requerimento do Chega, do Partido Chega, sobre a reforma do Serviço Nacional de Saúde. Todas estas audições cada partido dispõe de 4 minutos na grelha de tempos, com resposta imediata do Governo também com 4 minutos. E depois das 4 audições feitas, há uma ronda final de 2 minutos por partido, por grupo parlamentar, com uma resposta final conjunta por parte do Governo. Sendo assim, vamos então dar início a estes trabalhos. Este requerimento do Chega, dou a palavra ao Grupo Parlamentar, requerente, o Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A minha primeira palavra é de estranheza para não estar aqui consigo o outro ministro, o ministro suplente, que é o diretor executivo do SNS, porque de facto esta reforma que nós vamos aqui inquirir hoje e que motivou este nosso requerimento foi anunciado pelo Dr. Fernando Araújo. Portanto, neste momento nós temos um ministério bicéfalo, que se calhar na verdade é um ministério acéfalo, mas que tem por um lado uma bicefalia do ministério fantoche, do ministro fantoche, que eu acho que é o senhor que está aqui hoje, e por outro lado, o ministro suplente. E, portanto, nós ficamos com uma séria dúvida de saber a quem é que devemos dirigir as perguntas. No entanto, como se apresenta aqui o Sr. Ministro, nós vamos lhe dirigir as perguntas sobre esta suposta grande reforma do SNS. De facto, foi anunciado pelo Dr. Fernando Araújo uma grande reforma do SNS, e eu quero utilizar aqui as aspas nesta grande reforma, não pelo que eu digo, mas pelo que todos os stakeholders da saúde dizem sobre estas reformas, para o anúncio de 31 novas unidades locais de saúde. E, portanto, como ninguém no setor sabia quais é que seriam essas reformas e no que é que se traduziriam, nós resolvemos chamar aqui o Sr. Ministro para, de facto, o Sr. Ministro ter a possibilidade de se explicar perante a nação, perante os senhores deputados. Aliás, até o próprio grupo parlamentar do PS disse que seria muito útil o Sr. Ministro vir aqui explicar-se quando da discussão deste requerimento, porque, de facto, a névoa e a falta de transparência sobre esta grande reforma é enorme. Hipoteticamente viria melhorar as virtudes, integrar os cuidados de saúde primário com os cuidados terciário e deste modo querer contribuir para o aproveitamento de todas as potencialidades no sistema. Bem, isto do ponto de vista comunicacional, eu até percebo que o Luís Paixão Martins tenha tirado este coelho da cartola, através da grande subvenção que ganha da direção executiva, para poder atirar para a frente, empurrar com a barriga, mais uma vez, o problema da saúde em Portugal. E o problema da saúde em Portugal é que, Sr. Ministro, neste momento nós temos um SNS com maior falta de acesso dos últimos 40 anos. Nunca houve tanta falta de acesso. São hospitais que fecham, são serviços encerrados, são grávidas outra vez a morrer, e já agora, Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar porque é que o Sr. Ministro não se dirige à população pedindo desculpa pelas grávidas que estão a morrer e fazendo pelo menos um meia-culpa ou sabendo o que é que se está a passar, porque a sua antecessora demitiu-se exatamente por isso. E estranho a sua cara de estranheza, se não sabe que de facto morreu uma grávida, gostava que peça informação aos seus secretários de Estado, com certeza lhe darão. Mas relativamente, voltando aqui ao assunto das unidades locais de saúde, se nós formos atender àquilo que se tem dito sobre as unidades locais de saúde e aquilo que foram as avaliações dos seus próprios institutos, a CSS e a Entidade Reguladora da Saúde, portanto a Administração Central de Sistemas de Saúde e a Entidade de Regulador de Saúde, vemos que existem já estudos feitos e esses estudos, Sr. Ministro, não são muito abonatórios para as OLS que já existem. Entre 2008 Entre 2011 e 2013 existiu um estudo que concluiu que o tempo médio de internamento, número de cirurgias em ambulatório e qualidade dos serviços eram piores nas OLS em comparação com os hospitais integrados. Depois, um outro estudo em 2021, demonstrou que existia evidência que o modelo, e vou citar, que o modelo organizativo em OLS não traduz na prática ganhos económicos e ganhos em saúde. E, portanto, o Sr. Ministro com certeza estará bastante... Tem conhecimento desse estudo e gostava que nos dissesse o que é que vai fazer diferente para que isto não continue a acontecer e depois também falar sobre aquilo que o Sr. Bastonário da Saúde veio dizer sobre as OLS. O Sr. Bastonário da Saúde considerou, e vou citar novamente, devíamos ter dados suficientes que nos possam garantir que transformar esses hospitais em OLS traz benefícios para o país. É uma decisão que devia ter sido bastante mais bem pensada e devia ter havido uma avaliação por entidades independentes. Uma avaliação por entidades independentes e um diálogo com essas próprias entidades. Também a Associação de Unidades de Saúde Familiar disse que até agora não é conhecido um estudo que prove que a integração vertical de cuidados de saúde prevista nos OLS resulte na sua finalidade e cumprimento da missão de um serviço público, que é melhorar os cuidados de saúde. Por isso, Sr. Ministro, agradecia que se explicasse perante os deputados e perante a nação desta suposta reforma que é mal vista pelas suas próprias entidades e pelos stakeholders da saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Manuel Pizarro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado pelas questões que me coloca. Eu não vou comentar o tom sempre um pouco brejeiro e pouco delicado com que o Sr. Deputado se dirige ao Governo. Está no seu direito de o fazer, acho que não valoriza nada disso, mas sempre lhe poderei dizer, porque às vezes o humor funciona melhor, que nós organizamos trabalhando por turnos. Portanto, eu e o Dr. Fernando Araújo trabalhamos por turnos, portanto, para alguém estar a tomar conta da importante e relevante operação do Serviço Nacional de Saúde, está o Dr. Fernando Araújo na Direção Executiva e estamos nós aqui com muito prazer a responder aos senhores deputados. A reforma das unidades, eu não sei se o Sr. Deputado quer que eu lhe responda ou prefere... O Sr. Deputado decida, não, o Sr. Deputado decida... Aguardo que o Sr. Deputado se calpe para eu poder dirigir à Assembleia da República.
Faça favor, Sr. Ministro.
Portanto, a reforma das unidades locais de saúde foi anunciada pelo Governo desde o início desta legislatura. Não sei qual é a novidade, e mais ainda, ao longo dos meses, logo desde janeiro de 2023, a Direção Executiva do SNS, por orientação do Governo, foi nomeando um vasto conjunto de grupos de trabalho que o LS ao LS, envolvendo os dirigentes das estruturas dos cuidados de saúde primários e dos hospitais, envolvendo a comunidade local, envolvendo os profissionais, foi elaborando para cada OLS aquilo que é tecnicamente chamado o plano de negócios. O plano de negócios é assim chamado porque se trata de uma empresa pública, a criação de cada uma das OLS, mas verdadeiramente é uma visão estratégica para o desenvolvimento dos cuidados de saúde em cada uma dessas regiões. Esse processo foi um processo de intenso diálogo, do qual resultaram ideias muito importantes para a articulação de cuidados de saúde em cada uma destas futuras unidades locais de saúde e, mais ainda, até resultaram acertos, desde logo acertos territoriais, sobre a composição das unidades locais de saúde, onde tenho reparado que há municípios que estavam previstos integrar uma OLS e acabam a integrar uma OLS diferente, sei lá, os edifícios, os municípios do norte do distrito de Leiria, que finalmente vão agrupar-se na OLS de Coimbra, municípios do norte da região oeste, que finalmente vão agrupar-se na OLS da região de Leiria e não na OLS da região oeste, município de Celurico de Basto, que se vai agrupar na OLS de Guimarães e não na OLS de Tâmega. Tudo isto resultou de um intenso diálogo local que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo e nós estamos absolutamente convencidos que o modelo de organização em unidades locais de saúde é um modelo favorável aos cidadãos, é um modelo que centra nos cidadãos e no seu percurso pelos cuidados de saúde, a prestação de cuidados, permitindo uma circulação fluida do cidadão entre o nível de acesso mais evidente, os cuidados de saúde primários, e os níveis de acesso hospitalar, e é também um instrumento essencial para fazer uma outra reforma muito significativa, que é a reforma que há de conduzir a uma menor dependência do serviço de urgência como porta de entrada do SNS, que é um problema crónico do nosso Serviço Nacional de Saúde, que precisa de ter uma resposta e uma resolução urgente. Acresce-se que o modelo das OLS facilita, simplifica a estrutura do Serviço Nacional de Saúde. Nós substituímos cerca de 100 instituições, hospitais EPE, hospitais do setor público administrativo, OLS atualmente existentes, 8 OLS atualmente existentes, mais de quase 50 agrupamentos de centros de saúde que são institutos públicos, substituímos por um modelo que entendemos que é bastante mais simplificado, em que toda a estrutura do SNS ficará baseada em 39 unidades locais de saúde, 3 hospitais, que são os 3 IPOs, que pela sua natureza entendemos que não se justificava integrar nas OLS, e um hospital dirigido em parceria pública ou privada em Cascais, e estamos convencidos que esta agilidade do modelo de organização também se revelará uma vantagem para a reorganização do SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente.
Dou a palavra...
Sr. Presidente, peço palavra para uma interpelação à mesa, por favor.
Pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava que o Sr. Presidente recordasse o Sr. Ministro e os demais membros do Governo que vêm a esta Casa responder aos deputados que têm o dever de sancionar o Governo e de lhes requerer as explicações sobre os seus atos governativos. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, eu não admito que o Sr. Ministro venha aqui caracterizar a minha intervenção como um ato brejeiro. Agradecia que o Sr. Presidente admoestrasse o Sr. Ministro sobre o tipo de linguagem com que se dirige aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu não diria brejeiro, mas anedótico é de certeza, porque, de facto, num momento tão preocupante como nós vivemos, perceber que a oposição, as dúvidas que tem, é sobre a quem deve fazer as perguntas e não sobre a substância das perguntas, diz muito da oposição que nós temos. E mais, a confusão é tanta, ou as dúvidas são tantas, que, de facto, quando pela primeira vez na vida nós temos um governo que nomeia uma direção executiva com competência técnica para tomar as decisões, que são as decisões operacionais importantes, de facto, a dúvida da oposição é sobre se não deveria ter sido o governo e a parte política a tomar essas decisões. Portanto, de facto, anedótica é talvez a melhor forma de interpretar a intervenção do partido requerente. Senhor Ministro, vamos então às questões importantes. A primeira nota que eu gostava de deixar é a de realidade, a nota de realidade. O Sr. Ministro tem procurado, de forma muito crua, transmitir uma ideia de preocupação relativamente à situação que nós vivemos. Isso não é muito normal na vida política. Mas isso deixa-nos tranquila, porque significa que o Governo tem consciência das dificuldades e dos problemas que, naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde atravessa. Indo à questão substantiva do requerimento, há duas perguntas que para o Partido Socialista são importantes responder e creio que essas são as centrais. Quanto à questão, digamos assim, estrutural das unidades locais de saúde e do modelo de organização, estamos esclarecidos desde o momento em que a inscrevemos no nosso programa eleitoral e, consequentemente, no programa de governo. Agora, há uma pergunta que é importante saber, é quando...
Ei, pá, pronto. É a loiça só.
Há uma pergunta.
Ainda está aí.
Muito. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Passado isto.
Há uma pergunta que creio que os portugueses todos se questionam, é sobre quando é que podemos ter este modelo no terreno, ou seja, quando é que as unidades locais de saúde verdadeiramente entram em funcionamento. Sabemos que os planos de negócios, as propostas, unidades locais estão aprovados. Eu gostaria de saber se da parte do Governo há um compromisso para o reforço dos orçamentos dessas unidades locais de saúde ou se o que resulta destes planos de negócio é apenas o somatório dos orçamentos que os ACES tinham com as unidades hospitalares. Uma segunda nota para dizer o seguinte. Creio que é indesmentível que o momento atual de negociação sindical é absolutamente determinante, não só para o presente do Serviço Nacional de Saúde, mas também para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. E da nossa parte, queríamos destacar, sobretudo, este empenho do Governo de aproximação daquilo que são as pretensões que são legítimas por parte dos médicos e dos seus representantes, sem que se descurasse também aquilo que é a necessidade de reforço da capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. E a primeira pergunta que lhe queria colocar nesta matéria é se o Governo consegue garantir que do acordo que está a ser procurado se resulta, por um lado, o reforço das condições assistenciais, porque objetivamente nós precisamos de médicos para prestar assistência a todos que precisam de cuidados de saúde, mas se por outro lado se consegue o justo equilíbrio para satisfazer aquilo que são as reivindicações dos trabalhadores e neste caso dos médicos em particular. Uma última nota para dar conta do seguinte: nós temos a convicção firme de que, havendo este trabalho e este empenho no alcance do acordo, apesar dele, é preciso avançar. E, portanto, gostávamos também que o Governo pudesse, relativamente àquilo que é o regime da dedicação plena, relativamente àquilo que é a autonomia também hospitalar, deixar uma perspectiva para o início do próximo ano de que esses instrumentos podem estar ao serviço de quem tem, no fundo, a gestão operacional do sistema para pôr em prática aquilo que é a grande reforma que tem sido proclamada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. 4 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares, pelas perguntas, porque me permitem completar a resposta anterior. Do ponto de vista do sistema, numa visão macro do sistema, a reforma é, de facto, a constituição das 39 unidades locais de saúde que dividirão todo o território nacional e agruparão cada uma delas os diferentes níveis de cuidados. Cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e contratualização dos cuidados continuados também a esse nível, procurando dar resposta às necessidades da população, mas mantendo total liberdade de circulação das pessoas pelas diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde. Essa reforma tem uma tradução depois naquilo que são as instituições que prestam assistência direta às pessoas. A generalização das unidades de saúde familiar, valorizando os cuidados de saúde primários como eixo central do Serviço Nacional de Saúde, e nos hospitais, a criação de novos modelos de gestão, nomeadamente estimulando a auto-organização dos profissionais nos chamados centros de responsabilidade integrados e a procura da difusão do modelo de dedicação plena como o modelo de trabalho mais habitual do Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma reorganização muito, muito ambiciosa, que terá o seu início, do ponto de vista institucional, no dia 1 de janeiro. As unidades locais de saúde, novas unidades locais de saúde, começarão a funcionar com autonomia efetiva a partir de 1 de janeiro, e que se completará com dois aspectos muito relevantes. Um que é a total recuperação de autonomia gestionária por parte do Serviço Nacional de Saúde, onde já ter notado que nas normas do Orçamento de Estado para 2024 vêm as propostas que o garantem. O novo modelo faz com que seja estabelecido um único contrato-programa entre o Governo, o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde, e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, e depois é a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde que contratualizará com cada uma das 39 OLSs, com os 3 IPOs, a prestação de cuidados de saúde, o financiamento adequado ao alargamento do quadro de recursos humanos, ao mapa de investimentos, enfim, todo o conjunto de atividade de cada uma destas unidades locais de saúde. O financiamento será um financiamento com uma lógica diversa do atual financiamento das unidades locais de saúde. As atuais unidades locais de saúde eram financiadas apenas por capitação ajustada ao risco da população. Manter-se-á essa lógica de financiamento, mas naturalmente que essa lógica de financiamento, a partir do momento em que nós incluímos nas OLS, em algumas delas, hospitais com graus de diferenciação muito diversos, que na sua atividade quotidiana servem uma população que vai muito, que irá sempre muito para além da população daquela unidade local de saúde em concreto, a unidade local de saúde de São João no Porto, a unidade local de saúde de Coimbra, a partir do que junta o conjunto de centros de saúde da região com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, ou a unidade local de saúde de Lisboa Central, apenas para dar aqueles exemplos, tem no seu seio unidades hospitalares que continuarão a prestar cuidados muito para além da população daquela unidade local de saúde. Portanto, há também uma componente de financiamento que será associada à diferenciação de alguns dos hospitais, que quer do ponto de vista da sua atividade académica, quer do ponto de vista da sua atividade assistencial, vão para além das fronteiras da unidade local de saúde. O Sr. Deputado, permita-me que não entre em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a negociação está a decorrer e acho que este é um mesmo daqueles casos em que a negociação deve ser feita respeitando as partes à mesa da negociação, mas eu julgo que vamos dar passos muito significativos para tratar daqui de uma articulação e de um equilíbrio que podia aparecer à partida muito difícil, que é o equilíbrio entre reconhecer e valorizar a carreira médica e a carreira dos outros profissionais de saúde, que foram expostos durante a pandemia a um esforço absolutamente extraordinário e que depois, e a quem depois da pandemia o país pediu para trabalhar ainda mais para resolver os problemas assistenciais que a pandemia tinha causado, fazer esse equilíbrio com a valorização dessas carreiras e das condições de trabalho dos profissionais, com a garantia que daqui não resulta nenhuma diminuição da capacidade assistencial do SNS e da capacidade de reorganizarmos o SNS em favor dos cidadãos e em favor também dos próprios profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro da Saúde. Infelizmente, hoje não está cá o verdadeiro Ministro da Saúde, o Dr. Fernando Araújo, para nos prestar os devidos esclarecimentos, visto que tem sido ele a liderar o SNS no último ano. Infelizmente, como todos sabemos, há aqui vários problemas que assolam o SNS e aos quais o Governo não tem dado resposta e tem, inclusivamente, deixado aqui a gravar. E ainda este fim de semana o Primeiro-Ministro disse que o grande problema do SNS não é financiamento, mas gestão. Quanto ao aumento do financiamento, vale sempre a pena lembrar ao Primeiro-Ministro que o seu anterior Ministro da Saúde, o Sr. Dr. Alberto Adalberto Campos Fernandes, que qualificou o aumento da despesa pública dos últimos anos como descontrolo orçamental. E quanto à falta da boa gestão, vale também a pena lembrar o Sr. Primeiro-Ministro que é ele que governa o país há 8 anos e que, portanto, é ele um dos principais responsáveis, a par do Sr. Ministro Pizarro, pela má gestão que atualmente afeta o Serviço Nacional de Saúde. Mas a propaganda com o Partido Socialista é mesmo assim. Se há descontrolo de despesa, chama-se aumento do investimento. Quanto à questão que hoje aqui o traz, a putativa, a apregoada reforma do SNS, se é verdade que o Governo a qualifica como a mãe de todas as reformas do SNS, a verdade é que daqui a um ano cá estaremos para avaliar os seus resultados. Para já os sinais não são, infelizmente, positivos. Há, primeiro ponto, há um ano o Governo criou a direção executiva do SNS, estrutura fundamental, mas cuja orgânica demorou um ano a aprovar. Ponto número 2, agora o Governo aprovou 2 decretos de lei, num a criar 31 unidades locais de saúde, de norte a sul do país, e no outro a misturar a organização das unidades de saúde familiar com os regimes de trabalho de dedicação plena e o das horas extraordinárias do SNS. Sabemos também que estes diplomas levantaram aqui inúmeras dúvidas e reticências ao Sr. Presidente da República. Diplomas que foram, isto aqui é muito importante salientar, que foram aprovados sem a devida audição e participação dos interessados, desde os representantes dos profissionais às autarquias locais, e que não foram antecedidos de exigíveis estudos técnicos prévios que sustentassem o sentido, o alcance e a dimensão das alterações preconizadas pelo Governo. Por ser assim, com certeza não irá dar bons resultados e evidentemente que todos concordamos que com o aumento aqui da articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, há aqui um risco sério dessa integração na mesma OLS provocar aqui uma ainda maior subalternização e enfraquecimento dos cuidados primários. E assim, corremos também o risco de uma ideia que até tem virtudes, e o próprio PSD tem proposto a criação do OLS de forma faseada, corre aqui o risco de ser aqui mais uma falsa solução para um verdadeiro problema que assola o SNS, e por isso mesmo o Partido Social Democrata anunciou que irá requerer a apreciação parlamentar do decreto-lei da OLS, por não discordarmos desta em si, mas por considerarmos que qualquer reforma estrutural não pode ser feita contra as pessoas e deve ser politicamente escrutinada e ter pelo menos um envolvimento dos agentes do setor, e isso não foi isso que sucedeu, não é isso que sucede. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, que estudos e avaliações fez ou encomendou aqui o Governo antes de aprovar os referidos diplomas, essencialmente o que cria as unidades locais de saúde, e se esse modelo é necessariamente vantajoso ou virtuoso em todas as regiões do país, independentemente aqui de se tratar de zonas urbanas ou rurais ou da sua própria implantação geográfica. Para terminar, pergunto-lhe ainda se pode garantir que as unidades locais de saúde não implicarão uma fragilização dos serviços de cuidados primários, que estão sobrecarregados, e se os seus recursos humanos e técnicos não serão desviados para a atividade hospitalar. Finalizando, gostaria que o Sr. Ministro fosse aqui muito assertivo nas respostas e que não fizesse o que costuma fazer, que é andar à volta das questões e não, responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Cristina, para responder, Sr. Ministro, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Eu fico muito satisfeito por ver a generalidade das bancadas, das bancadas da oposição, elogiarem as qualidades do professor Fernando Araújo. Eu também estou convencido, partilho convosco a ideia de que o país tem uma grande sorte em poder contar com um médico tão qualificado, com um professor universitário prestigiado, com um gestor público de méritos e provas dadas, à frente da operação do Serviço Nacional de Saúde. É muito satisfatório que isso aconteça e é um sinal positivo que a oposição reconheça o papel importante do professor Fernando Araújo. E portanto, nessa matéria, estamos de acordo. Onde eu também julguei que estávamos de acordo, Sr. Deputado Rui Cristina, era na generalização das unidades locais de saúde, e até dizer que essa era uma reivindicação habitual do Partido Social Democrata. Eu já percebi que era para dizer que se fazia, mas não era para fazer. O nosso caso é mesmo este, é que vamos fazê-las. Vamos fazê-las e vamos fazê-las estribado num trabalho longo que durou um ano, em que o LS ou LS, volto a repetir, os gestores das áreas hospitalares e dos cuidados de saúde primários, os profissionais, os autarcas foram envolvidos no desenvolvimento dos planos estratégicos para cada uma dessas OLS. Se o senhor deputado quiser ter a ocasião de os ler, eu posso, tenho o maior prazer em enviar-lhes. São mesmo 31, um por cada uma das novas OLS que vão ser criadas. Há um estudo e um plano estabelecido. E não é por acaso, não é coincidência, é mesmo intenção que esse processo de generalização das unidades locais de saúde seja acompanhado também da generalização das unidades de saúde familiar com o modelo de remuneração associado ao desempenho. É uma operação intencional, porque nós percebemos que junto dos profissionais havia um receio de que, de alguma forma, a centralidade do hospital nos cuidados de saúde, pela sua dimensão e pela sua diferenciação tecnológica, pudesse pôr em causa algo que para nós é do ponto de vista estratégico, central, que é o eixo mais importante da Organização do Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a ser reforçadamente os cuidados de saúde primários, o local onde as pessoas, os cidadãos, podem encontrar uma combinação virtuosa de proximidade com qualidade. E por isso vamos promover o alargamento a todo o país da multiplicação das unidades de saúde familiar, as chamadas unidades de saúde familiar tipo B. No novo modelo serão as únicas que existem. Unidades de saúde familiar em que a remuneração dos profissionais está associada ao desempenho. Para que se perceba a dimensão desta operação, as unidades de saúde familiar tipo B tiveram o seu início em 2009, e entre 2009 e 2023 foram criadas cerca de 350 OSFs tipo B, 34 das quais, já neste ano de 2023, o maior número desde o ano 2010. A nossa estimativa é que a nova operação que vamos desenvolver com o decreto-lei que cria o novo modelo das OSFs nos permita, já em janeiro de 2024, promover a transição para OSFs tipo B de cerca de 250 unidades de uma vez. Portanto, em 17 anos foram criadas cerca de 350, esta operação vai permitir criar cerca de 250 OSFs tipo B logo no início de 2024. Estamos a falar de uma grande parte das atuais OSFs tipo A e estamos a falar de uma parte das unidades de cuidados de saúde personalizados que já apresentaram candidatura a OSF tipo A. Naturalmente, todo este processo é um processo sujeito à avaliação. Por essa razão mesmo eu não posso ter os números exatos, mas há uma expectativa que nós temos na análise que fizemos no terreno nesta matéria de valorização dos cuidados de saúde primários ainda mais intensa no contexto das unidades locais de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Este já funciona. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. E, Sr. Ministro, eu não posso falar-lhe sobre, ou perguntar-lhe sobre a reforma do SNS sem começar por falar na entrevista que o professor Fernando Araújo, o atual diretor executivo do SNS, deu na semana passada ao Jornal Público. Nessa entrevista, o professor Fernando Araújo, sobre a criação das novas unidades locais de saúde, não desmentiu que as 8 existentes não provaram ser mais eficientes. Disse apenas que as novas estão a ser criadas de cima para baixo, que é um trabalho muito complexo em termos de sistemas de informação, e também reconheceu que não é no dia 1 de janeiro que o mundo muda. Portanto, na prática, não disse nada e garantiu que a 1 de janeiro as dificuldades vão permanecer. Um bocadinho ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse aqui, que a 1 de janeiro todas estariam a funcionar em pleno. Temos o Sr. Ministro a dizer isto e o Sr. Diretor Executivo a dizer que as dificuldades vão continuar. E, portanto, isto tem dado razão à Iniciativa Liberal quando dizemos que este processo está a ser feito sem qualquer tipo de transparência e sem diálogo com as várias partes envolvidas, sem saber como é que se vai operacionalizar todo o processo e, acima de tudo, sem que o Governo assuma compromissos concretos. O único compromisso que, pelos vistos, o Governo está a assumir é que em janeiro vai continuar tudo na mesma e isso é, obviamente, uma péssima notícia para todos os utentes do SNS. Portanto, neste ponto, o que eu gostava de perceber da sua parte é como é que tem estado a ser articulada esta suposta reforma, que na realidade é uma espécie de regresso ao passado em termos de organização, como é que está a ser articulada esta reforma com todos os interlocutores, nomeadamente com os vários profissionais de saúde, com as ordens ou com os próprios municípios. E pergunto se nos pode assegurar que todas estas partes estão a par de todas as informações e se estão de acordo para que, de facto, esta reforma seja um sucesso e não continue a ser pouco eficiente como se tem visto. E, na realidade, sobre este tema, o que nós precisamos mesmo de perceber é como é que, desta vez, esta reforma vai funcionar, já que não funcionou até agora. Depois, na mesma entrevista, o professor Fernando Araújo disse que novembro vai ser um mês extremamente complexo, que vai ser o pior mês, eventualmente, destes 44 anos do SNS, se nada se alterar. E isto se o Ministério da Saúde e os médicos não chegarem a um acordo. E por isso disse também que tem a expectativa que esse acordo seja, que se encontre esse acordo. Eu pergunto se o Sr. Ministro acha que faz sentido ter o Diretor Executivo a falar de política e a pronunciar sobre esse tipo de questões, porque, e pergunto-lhe se não acha que o Diretor Executivo, com estas palavras, está a fazer uma espécie de checkmate ao Governo, porque a verdade é que aquilo que já devia ter sido feito ou que aquilo que se está a tentar fazer agora já devia ter sido feito. E eu gostava de recordar que, apesar de ambos estarem em funções há um ano, este Governo está em funções há 8 anos e na realidade, nada fez. Portanto, neste momento é completamente inaceitável que, com esta entrevista e com as palavras do que nós temos visto, tanto da parte do Sr. Ministro como do professor Fernando Araújo, que estejam praticamente a culpar os médicos por esta situação de ruptura a que se chegou. E parece-me inaceitável também termos o Diretor Executivo a assumir publicamente que o impacto desta situação pode ser dramático, em resposta a uma pergunta sobre se podem vir a morrer pessoas. Portanto, eu sinceramente não sei se é pior o alarme social deste tema, se é pior a espécie de chantagem que estão a fazer com os médicos. Portanto, Sr. Ministro, muito concretamente, o que eu lhe pergunto é se, de facto, existe um forte empenho da parte do Ministério da Saúde nestas negociações, se quer ou não chegar a um acordo, e, de facto, o que é que vamos ter em novembro, porque estas negociações, se amanhã se chegar a um acordo, é dia 31 de outubro, portanto, afinal, como é que vai ser o mês de novembro? Sobre os cuidados de saúde primários, eu vou tentar ser rápida. Basicamente, o que eu quero perceber é se o Governo também está em negociações para esta generalização do modelo das USFB com os outros profissionais de saúde, portanto, nomeadamente com os médicos, com os enfermeiros e com os secretários clínicos, porque as equipas das unidades de saúde familiar do modelo B, como sabe, é preciso uma equipa para que os objetivos sejam cumpridos, portanto, os modelos de incentivos têm que ser aplicados a todos. Portanto, pergunto-lhe se esta negociação está a ser pensada pelos médicos que têm feito um maior, neste ponto, têm sido mais vocais.
Muito obrigado,
e se o Sr. Ministro se está a esquecer de todos os outros profissionais de saúde que têm que fazer parte destas equipas das USFBs, porque só assim, com o envolvimento de todos os profissionais, é que vamos poder, é que esta generalização do modelo das USFB vai poder ser um sucesso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por responder. O Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Eu, sobre esta sua última pergunta, arrumo logo o assunto. Evidentemente que, conforme decorre da lei, além de decorrer da nossa vontade política, foram feitas negociações com as organizações sindicais que representam os enfermeiros e que representam os assistentes técnicos, eu gosto mais de lhes chamar secretários clínicos das unidades de saúde familiar. Pois, Sra. Deputada, eu fico sempre surpreendido com a contaminação de uma direita mais urbana pelo botabaixismo. Porque, vamos lá ver, a ideia de que nada se fez no SNS. Então, O papel do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia não foi nada durante estes anos? Não aconteceu? O SNS não esteve no centro do combate à pandemia? Não foi o porto seguro dos portugueses durante o combate à pandemia? Isso não aconteceu graças aos médicos, aos enfermeiros, aos outros profissionais do SNS? Não aconteceu nada. Durante estes anos não aconteceu nada. Houve uma pandemia que nunca tinha existido. Bom, pelo menos há mais de 100 anos não havia uma pandemia com aquelas dimensões. Mas esse aspecto durante estes 8 anos não contou. A pandemia não contou, não existiu. Oh, Sr. Deputado, um bocadinho mais de humildade na análise do trabalho que os outros fazem. Mas dou-lhe outro exemplo. A senhora deputada sabe quais são os 3 melhores anos de mortalidade infantil na história do Serviço Nacional de Saúde? Eu digo-lhe, dos 4 melhores anos, 3 foram 2020, 2021 e 2022, os anos de mais baixa mortalidade infantil. Portanto, não aconteceu nada. Portanto, o investimento do governo no SNS, o aumento dos recursos humanos e dos recursos técnicos, aparentemente não teve resultados, só teve um resultado, a mais baixa mortalidade infantil desde que há Serviço Nacional de Saúde, com exceção de um ano em que, por acaso, eu também era membro do governo, 2010. É o único ano que faz parte destes 4 anos de melhor mortalidade, que não é dos últimos 3. Não é, pura e simplesmente, não é verdade que o Serviço Nacional de Saúde não tenha resultados. Não, é, ao contrário, o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido, em circunstâncias difíceis, manter o elevado nível de diferenciação técnica, de dedicação e de empenho dos seus profissionais todos. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores das mais diversas áreas, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos. Nós temos 150 mil profissionais que todos os dias mesmo, dão o seu melhor para defender a saúde dos portugueses. E isso não quer dizer que não haja diferenças de análise entre os sindicatos e o governo, entre as organizações profissionais e o governo. É mesmo o resultado de uma coisa com a qual nós vivemos muito bem, que é uma sociedade plural, democrática, talvez até pudéssemos dizer liberal, senhora deputada. E por vivemos mesmo numa sociedade democrática, é que eu convivo muito bem com as entrevistas do seu diretor executivo e dos outros dirigentes do Ministério da Saúde. Ao contrário do que aconteceu noutros tempos, num governo anterior ao governo do Partido Socialista, não há lá nenhuma lei de rolha no Ministério da Saúde. Os dirigentes do Ministério da Saúde e os profissionais podem exprimir a sua opinião à vontade. O ministro lê, ouve, quando concorda, concorda e fica contente, quando discorda, procura perceber porque é que se discorda. Dá-se o caso de que, em relação à entrevista do professor Fernando Araújo, eu até considero que só merece elogio a entrevista do dirigente máximo do Serviço Nacional de Saúde, que mostra, evidencia a sua preocupação de forma transparente e clara perante os portugueses. Grave, grave seria que nós procurássemos esconder as dificuldades e esconder os problemas. Isso é que me parece que seria uma coisa completamente inadequada. E, finalmente, senhora deputada, é preciso olhar bem para o tema das OLS e para a explicação que o professor Fernando Araújo deu, que aliás é o que resulta dos estudos que já aqui foram referidos. É que as atuais OLS estão inseridas em 2 tipos de espaços geodemográficos. 2 no litoral do país, em Matosinhos e no Alto Minho, há uma no litoral alentejano, mas é um litoral do país com baixa densidade demográfica. Tem razão, Sr. Deputado João Dias, bela observação de um deputado originário da região que inclui um dos municípios que está nessa OLS do litoral alentejano. Com exceção destas 2 OLS, que têm aliás resultados muito positivos sob todos os pontos de vista, as outras OLS estão em regiões de baixíssima densidade demográfica, onde a boa pergunta não é saber se estas OLS melhoraram de forma muito significativa, têm índices que comparam de forma muito positiva com os outros modelos de organização, é perguntar o que é que já teria acontecido aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde se nós não tivéssemos organizado aquelas regiões em OLS em função da redução da massa crítica que temos para dar resposta às pessoas. E eu estou absolutamente convencido que as modificações que vamos agora introduzir também vão valorizar essas OLS das zonas de baixa densidade demográfica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para usar da palavra, faça favor, Sra. Deputada, para. Tem que usar uma figura regimental,
Sim.
Sra. Deputada.
Sim, uma interpelação à mesa.
Faça favor, Sra.
Deputada. Sr. Presidente, seria importante que explicasse ao Sr. Ministro da Saúde, nestas audições, que seria importante não deturpar as palavras dos deputados aqui na Assembleia da República. Em momento algum, eu pus em causa o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. Se o SNS respondeu, e como respondeu durante a pandemia, e recordo que muitas coisas ficaram por fazer, mas a parte boa que respondeu foi, de facto, relativamente ao esforço dos profissionais de saúde. O que nós aqui criticamos foram decisões políticas e de políticas públicas que não foram tomadas. Portanto, em momento algum, eu pus em causa o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia e era importante que as palavras dos deputados aqui na Assembleia da República não fossem deturpadas pelos membros do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, sinceramente, hoje acreditava eu que hoje já poderíamos ter boas notícias relativamente às negociações que estão em curso. Aquilo que faço voto é que essas negociações decorram da forma com que todos esperamos e que respeitamos aquilo que é a negociação, neste caso sindical, das estruturas representativas dos trabalhadores. Sr. Ministro, não, espero que tenha essa abertura e espero que tenha essa vontade também para todos os outros profissionais de saúde, também bem precisam de que as suas negociações, algumas delas se iniciem, porque alguns deles ainda nem sequer se iniciaram. O Sr. Ministro disse muito bem que o Serviço Nacional de Saúde é o Porto Seguro. Nós fazemos a mesma apreciação. O Serviço Nacional de Saúde é, de facto, a melhor resposta que a população pode ter para atendimento aos seus cuidados de saúde, dos cuidados de saúde dos quais precisam. O Serviço Nacional de Saúde, não só na pandemia, não precisávamos de uma pandemia para provar quanto ele era necessário, o quanto ele é importante, continua a ser ele que todos os dias garante consultas, cirurgias, atendimentos, tratamentos, diagnósticos, enfim, tudo aquilo que a população precisa. Está a perder espaço e campo para o privado, e isso é uma evidência. Podemos avaliar aquilo que está a perder, quer em termos de atendimentos de urgência, consultas, em cirurgias, em meios complementares de diagnóstico terapêutica, a cada dia perde esse espaço para o privado. Mas, Sr. Ministro, há uma coisa, e também reconheceu o importantíssimo papel, estamos de acordo, absolutamente de acordo relativamente àquilo que é o importantíssimo papel de todos os profissionais de saúde, mas há uma coisa que lhe tenho que dizer. No momento em que nós precisámos deles, eles estiveram lá e disseram sempre presente. Batemos-lhe palmas, Sr. Ministro. Hoje são eles que precisam de nós e nós não estamos a ter a mesma correspondência. E é isso que me preocupa. Por isso, aquilo que desejo é que o Sr. Ministro tenha vontade de atender àquilo que são as pretensões dos profissionais de saúde. Relativamente ao modelo da ULS, o PCP não está contra o modelo. Está é por um modelo. Esta coisa de estar sempre contra, eu já percebi quem é que está contra. Quem está contra o SNS, nós temos percebido, e nomeadamente com o discurso da degradação do Serviço Nacional de Saúde, que vem sempre da direita e da extrema-direita. Ora, o que o PCP se preocupa é com um modelo que, de facto, a única avaliação que temos é aquela que resulta do relatório do estudo da entidade reguladora da saúde e que não é positiva. É evidente que tínhamos, falamos de 2015, o Sr. Ministro veio aqui dizer o que seria se não houvesse as ULS, e eu o que lhe questiono é o que seria se houvesse um outro modelo que respeitasse mais as entidades que compõem cada uma das unidades locais de saúde. E é aqui a preocupação, e é aqui que é a diferença do PCP, nomeadamente o que tem a ver com os sistemas locais de saúde, mas eu já lá irei. Portanto, este modelo revelou, e agora a passagem para estas mais 31 unidades locais de saúde, rapidamente se evidenciou a falta de planeamento, Sr. Ministro. Porque houve, de facto, unidades locais de saúde cujas populações autarcas vieram evidenciar que era necessário não aquela forma de organização, mas uma outra forma de organização das próprias unidades locais de saúde. Falo, por exemplo, a questão do OVAR, em que foi bastante evidente e fizemos um debate ainda a semana passada na Assembleia da República, mas podemos olhar para aquilo que foi também a falta de envolvimento que as populações se queixam, a falta que os autarcas também dizem que não foram envolvidos. E os próprios profissionais de saúde poderiam ter tido uma palavra a dar. A própria necessidade de reformulação de uma reforma que foi dita como a maior reforma do SNS nos últimos anos, provavelmente precisaria de mais, melhor reflexão. O que, na verdade, no nosso entender, isto constitui é uma OPA, estas unidades locais de saúde, é uma OPA dos hospitais sobre os cuidados de saúde primários. É uma OPA dos hospitais de maior dimensão sobre os hospitais periféricos que compõem a mesma unidade local de saúde. Algumas unidades locais de saúde têm mais do que um hospital. E a questão que se coloca é que há uma concentração de serviços que pode evidentemente acontecer, nomeadamente com a transferência de recursos e a concentração de serviços em hospitais de maior dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, só esta questão que tem a ver com os ACES, os 51 ACES, institutos públicos. No modelo anterior, aquilo que conhecíamos era que o modelo ULS dispensava a criação dos ACES. Agora, o que é que vai ser feito dos 51 ACES, institutos públicos? E já agora, quanto às ARS, a qual o PCP também é contra a sua extinção, entendemos que não devem ser prestadoras de cuidados, mas podem ter um papel muito importante no planeamento regional dos cuidados. Mas, Sr. Ministro, dizendo, como é que vai ser relativamente à ARS Alentejo e pode ter ou não implicações na construção do novo Hospital Central do Alentejo?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, Tem a palavra o Sr. Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Deixe-me só, antes de lhe responder a si, que colocou questões que eu considero muito pertinentes, fazer um comentário sobre o esclarecimento da Sra. Deputada Joana Cordeiro, porque com franqueza o que eu não consigo perceber, Sra. Deputada, é como é que se pode dizer que o SNS nada faz e depois reconhecer que os profissionais do SNS são muito dedicados e muito trabalhadores. É que uma coisa implica mesmo a outra. É que o SNS não é uma entidade abstrata, são os profissionais do SNS. Portanto, quando dizem que o SNS nada faz, estão mesmo a atacar os profissionais do SNS que se dedicam a trabalhar todos os dias em prol das populações. É mesmo isso que fazem. Sr. Deputado João Dias, as suas questões são muito oportunas e eu procurarei esclarecê-las de forma mais simples e mais qualificada de que sou capaz. É verdade que há muitos profissionais e até especialistas de que estudam a matéria de organização de cuidados de saúde que exprimem o receio de que, quando se combinam em modelos verticais, estruturas de cuidados de saúde primários e estruturas hospitalares, se cria uma certa centralidade excessiva e indesejável das unidades hospitalares. Nós procuramos, desse ponto de vista, construir as tais ULS que o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde chamou ULS 2.0, procurando induzir com isso que estamos à procura de um modelo diverso, que não apenas não incorram nesse problema, mas que, ao contrário, seja um instrumento de valorização dos cuidados de saúde primários. Para isso, consolidamos dois aspectos que institucionalmente entendemos como muito, muito relevantes. Primeiro, a existência de dois diretores clínicos com assento no Conselho de Administração. Um diretor clínico da área dos cuidados hospitalares e um diretor clínico da área dos cuidados de saúde primários, procurando dar relevo à governação clínica dos cuidados de saúde primários no contexto do ULS. E, em segundo lugar, à participação das autarquias locais na governação da ULS com a nomeação por parte de cada comunidade intermunicipal ou área metropolitana de um administrador executivo para a unidade local de saúde. Devo dizer, aliás, que isto é o corolário do processo de descentralização a qual até este momento aderiram, do universo de 201 municípios elegíveis, aderiram, eu não sei o número 2, 174 ou 175, julgo que são, vamos em quase 90% de adesão dos municípios, adesão município a município com um acordo estabelecido município a município com a Administração Regional de Saúde e o Ministério da Saúde, que aliás vamos agora estender aos municípios que já estavam integrados em ULS. O senhor deputado é originário de uma região que está dividida em duas ULS, bem, quase todos os concelhos na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e depois um município na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e fará a sua própria avaliação da realidade local. Há dificuldades muito significativas de recursos humanos, sobretudo de recursos humanos médicos, nessa região. Eu estou absolutamente convencido que, se não fosse a existência de uma ULS, nós estaríamos em situação muito, muito mais difícil do que aquela que estamos neste momento. E o que lhe quero dizer é que o objetivo da ULS é mesmo envolvimento e participação. E também quero aproveitar, porque fez um comentário que me parece útil sobre o tema de Ovar, para dizer que não há nenhuma dúvida que a integração de um qualquer município numa ULS ou noutra em nada limita a liberdade que cada cidadão tem de recorrer aos serviços do SNS que entender mais apropriados. De outra forma, até lhe devo dizer que há casos em que nem era possível fazer a integração, porque há casos em que o grau de utilização diversa vai para baixo do nível do município. Dentro do mesmo município há pessoas que estão mais próximas de um ou de outro hospital. Olha, dou-lhe um exemplo que conheço bem, que é Felgueiras. Em Felgueiras, que está, de todos os pontos de vista administrativos, integrado na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa e estará na ULS do Tâmega e Sousa, a verdade é que uma parte da população recorrerá a esses serviços e outra parte continuará a recorrer aos serviços do Hospital de Guimarães, como sempre aconteceu, e não nos passa pela ideia de dividir o município a meio numa ULS ou noutra. Nós temos que colocar as pessoas à frente da divisão administrativa do país. Temos que nos centrar nas pessoas do ponto de vista da organização do sistema. As funções de planeamento regional vão ser, em larga medida, absorvidas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e é muito importante que isso aconteça, e quero descansá-lo, senhor deputado. Nada disto põe em causa a construção do Hospital Central do Alentejo, que nós desejávamos que andasse a um ritmo ainda mais intenso, mas que lá está a crescer na planície perto da cidade de Évora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sobre todas estas questões da reforma do SNS, em particular a questão da organização, nós Enfim, temos um cenário onde temos 1.6, 1.7 milhões de utentes sem médicos de família, continuamos a ter em muitos centros de saúde filas de espera desde madrugada para as pessoas poderem aceder a uma consulta no centro de saúde, urgências que, na verdade, o Governo não consegue manter abertas e, portanto, entramos na era do encerramento de urgências como sendo uma solução para os problemas identificados, aumento das filas de espera para consultas e cirurgia e aquilo que o Governo vem dizer é que o problema é tudo uma questão de organização e da necessidade de reforma da organização, quando na verdade o que nós temos aqui efetivamente é um problema de falta de profissionais e deveria ser aí onde o foco deveria estar. Mas indo à questão da organização, unidades locais de saúde. Eu acho curioso que o Sr. Ministro já numa resposta anterior, ou seja, nós temos estudos da Entidade Reguladora da Saúde e da ASS que não validam os argumentos de eficiência que têm sido utilizados até agora para justificar a passagem ao LIS. O Sr. Ministro hoje, enfim, utiliza outros critérios que não aqueles utilizados pelos estudos para justificar e para validar os seus próprios argumentos para defender a alteração para unidades de locais de saúde. E, portanto, é de facto a forma como este Governo e este Ministério em particular têm trabalhado, é ir usando critérios à medida que fazem mais falta à autoavaliação dos seus argumentos. Referiu aqui também a necessidade de acreditar que com as OLS seria um bom modelo porque cria uma menor dependência face às urgências, que é um problema que tem sido muito falado, em especial nos últimos tempos. A questão é, não basta mudar o modelo quando as pessoas continuam a não ter acesso a médico de família. E não basta continuar a dizer às pessoas que não vão à urgência, vão ao centro de saúde ou liguem para o SNS 24, como se, agora, a partir de agora, a culpa das urgências estarem, como muita gente fosse, ou dos utentes que necessitam de ir à urgência porque não têm médico de família e porque, possivelmente, o próprio rastreio dentro do SNS 24 não vai responder a todas as situações que são colocadas, ou então a culpa é dos médicos porque não fazem horas extra para lá daquilo que é o limite legal. E, portanto, a culpa é de tudo e de todos, menos da ação do Governo. E essa é, de facto, uma primeira questão que nós queremos colocar. Porque é que o Governo e o Sr. Ministro insiste em passar culpas sempre para todo o lado, menos para as decisões políticas que este Governo toma? E falo do Sr. Ministro e não de um CEO que tem servido como desculpa para o Governo não responder perante as suas responsabilidades. Há uma outra matéria que é relevante, sabemos que as negociações estão neste momento em curso, haverá uma nova reunião no dia de amanhã para avançar eventualmente com mais algumas matérias, mas há uma questão que nos parece óbvia, se de facto aquilo que são as contrapropostas que o Governo tem vindo a apresentar são para valer ou não, ou se, ao contrário, vamos continuar a ver aquilo que temos visto há já mais de um ano relativamente a estas negociações, porque aquilo que depois aparece por escrito não corresponde exatamente àquilo que é anunciado pelo próprio Governo. E, portanto, há aqui constantemente um vai e vem de proposta contra proposta, mas que depois aquilo que aparece por escrito não corresponde àquilo que o próprio Ministério anuncia publicamente. E, portanto, gostávamos de perceber se, de facto, estas negociações são para valer ou não. E, por fim, para terminar, eu volto outra vez à questão da reforma do SNS e a necessidade de recursos para o SNS, incluindo aquilo que está previsto na proposta de orçamento para 2024, porque foi dito esta quinta-feira, na passada semana, que o Sr. Ministro das Finanças disse que não havia nenhum problema de recursos no SNS. Não falta financiamento, não falta dinheiro, não falta nada. Chegamos à conclusão é que não falta nada, a não ser os profissionais de saúde que são necessários para responder às necessidades. E, portanto, vai desmentir ou não o Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria? E perguntar-lhe se não há falta de recursos, então a culpa é mesmo da decisão política que o Governo tem tomado relativamente à falta de condições para atrair profissionais para o SNS e, portanto, qual destas duas opções é que é verdade, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires, muito obrigado pelas suas questões. Não há nenhuma dúvida, e a senhora deputada viu bem esse problema, que nós temos que melhorar a organização do Serviço Nacional de Saúde. É mesmo por termos necessidade de melhorar a organização do Serviço Nacional de Saúde que nós promovemos esta enorme mudança que está neste momento a ocorrer. Começou pela aprovação do novo Estatuto do SNS, em agosto do ano passado, depois da aprovação do Decreto-Lei que institui a Direção Executiva do SNS e a sua institucionalização, depois a aprovação do Estatuto da Direção Executiva do SNS, agora a generalização das unidades locais de saúde, a generalização das unidades de saúde familiar com remuneração associada ao desempenho e a alteração dos modelos de organização dos hospitais com a dinamização dos centros de responsabilidade integrados. E esse é um processo de reforma no qual estamos profundamente empenhados e é um processo de reforma muito participado do ponto de vista social e do ponto de vista dos profissionais. Ao contrário do que aqui se quer dizer, repito que há milhares de pessoas que participaram na elaboração dos planos estratégicos, conhecidos por planos de negócios das 31 OLS que vão ser criadas de novo, e esse foi um processo amplamente participado, como os seus deputados poderão constatar se derem ao trabalho de ler cada um desses 31 documentos. Não há nenhuma dúvida, Sra. Deputada, que Portugal tem um problema de afluxo excessivo às urgências. E que esse é um problema de organização do sistema de saúde, porque eu nunca disse, e não ouvi ninguém no Governo dizer, que a responsabilidade disto era dos utilizadores. Nós temos é que modificar o modelo de utilização. Porque vamos lá ver, do ponto de vista numérico não há nenhuma dúvida. Em Portugal há 70 episódios, em cada ano 70 episódios de urgência por cada 100 habitantes. A média dos países da OCDE é 30 episódios de urgência por 100 habitantes. Portanto, talvez seja evidente que nós temos mesmo um problema. Esse problema tem um efeito adicional. É que faz com que uma parte significativa dos recursos do nosso sistema hospitalar seja concentrado no tema da urgência. Só para terem uma ideia, as horas de trabalho médico, quer horas de trabalho inseridas no horário de trabalho, quer horas de trabalho extraordinário, quer horas de prestação de serviço, as horas de trabalho médico no sistema de urgências em Portugal são quase 20 milhões de horas, são mais de 18 milhões de horas de trabalho médico alocado ao serviço de urgência. Isso depois explica porque é que em alguns domínios nós não temos a mesma capacidade que devíamos ter, apesar dos profissionais que temos e do alargamento dos profissionais, para responder em tempo útil em matéria de consultas, de cirurgias e de outros atos assistenciais. E é mesmo esse o trabalho que estamos a fazer, é procurar reorganizar o sistema de forma que cada pessoa tenha resposta no local mais adequado para essa resposta, com proximidade e com qualidade, e que os recursos sejam utilizados de forma mais adequada também. Devo dizer a esse respeito, Sra. Deputada, que eu compreendo a ideia de que, não havendo boa resposta nos cuidados de saúde primários, isso naturalmente induz a uma maior procura do serviço de urgência como porta de entrada. Mas também lhe devo dizer, Sra. Deputada, que essa não pode ser a explicação única. Porque isso em Portugal, a urgência como porta de entrada acontece nas regiões e nos municípios onde a cobertura dos cuidados de saúde primários ainda não é completa, e acontece nas regiões e nos municípios onde nós temos cobertura completa e qualificada de cuidados de saúde primários. O que significa que há mais coisas a fazer em termos de literacia das pessoas, de orientação da procura, e é um trabalho que vamos fazer com persistência, utilizando a linha de saúde 24 como porta de acesso ao sistema, com todas as provas que ela deu designadamente no período da pandemia, reservando naturalmente os serviços da emergência pré-hospitalar para os casos de emergência e para os casos de trauma, que são uma situação que exige recurso à urgência hospitalar, e reorganizando as urgências hospitalares com a criação dos CRIs, das equipas dedicadas à urgência, procurando dar maior fluidez ao sistema e colocar os recursos, incluindo os recursos humanos, porque se é verdade, Sra. Deputada, eu acedo que é verdade que nós temos ainda em alguns locais falta de recursos humanos que temos que trabalhar para suprir, não é menos verdade que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje mais 30 mil profissionais que tinha no final de 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por concluída esta primeira audição sobre este requerimento do Chega. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos.
Isso.
E retomaremos os trabalhos de imediato. Muito obrigado.